E aí, galera, beleza? Depois de um hiato de 2 semanas, estamos de volta aqui no Petit Comitê, eu, Nerd do Boteco e Denis Lee.
Olá, boa noite, pessoal.
Ou boa tarde, ou bom dia.
É.
A depender da hora que você está ouvindo, nós estamos gravando à noite, por isso o cumprimento do senhor Denis Lee. E assim como o fundo de tela dele, onde ele está num barco velejante, a gente vai velejar aqui sobre temas inexplorados que a gente não sabe, mas vai saber em alguns segundos.
Vai.
O que eu estava na minha mente aqui, mas não sei se seria um tema, mas a gente pode começar e ver onde vai dar. É sobre a idade, né? Idade e velhice, né?
Que
Que
tem?
é um tema recorrente aqui, mas o que eu queria falar era sobre a parte física dessa coisa, porque a gente fala muito de a gente tá puto com os jovens, etc, mas a parte física do velho ou do jovem adulto mais pra frente, ela começa a pesar muito bizarramente. E por que que eu tô falando isso? Porque ontem teve um alarme falso no prédio onde eu trabalho e eu desci 16 andares de escada. E hoje é como se eu não pudesse andar. E isso não acontecia comigo há 10 anos atrás,
Certo.
mesmo se eu descesse 16 andares de escada. Você
Entendi.
tem alguma coisa no seu corpo que é assim também?
Eu não consigo fazer muita coisa que eu conseguia antes. E essa ficha caiu bastante tempo atrás, inclusive. Eu sei
Tipo o quê?
que qualquer atividade física eu já sinto um incômodo. Na verdade, acho que nem precisa fazer atividade física para sentir um incômodo. Acho que o meu corpo está constantemente incomodado com alguma coisa. É só prestar atenção que eu percebo já que tem alguma coisa de errado. E a gente vai se adaptando para não ficar sempre com essa sensibilidade, né? A gente vai ajustando a sensibilidade em relação ao incômodo para tentar. Tentar ter uma vida normal. Mas eu sei que. Eu não sei se eu li em algum lugar ou vi, né? Aí a fonte já não faço ideia. Eu sei que depois de uma certa idade, dos 30, 40, muita coisa muda no corpo. E é meio que de uma vez. Tanto é que tem essa parada aí do o risco de ter ataque cardíaco ser o dobro quando você atingir. Por volta dos 40 anos. Então, é uma mudança meio drástica mesmo que acontece. E a gente tem que estar sempre preparado. Sempre se preparando e estar preparado.
O duro é que você não volta no tempo, né? Então, quando você sente as dores e quando chega esse momento aí, você sempre tem aquele pensamento de, porra, podia ter, né? Podia ter me movimentado mais no passado. Não é necessariamente uma garantia de que não teria nenhuma dor e nenhuma limitação com os 30, 40 anos, mas certamente seria melhor do que o que você tá hoje, né? Tipo, se você, assim como eu, teve algum momento ali mais sedentário, que por incrível que pareça, eu não sou tão sedentário quanto possa parecer. Tem gente que é mais sedentária que eu facilmente, porque eu me mantive ativo em alguns ciclos aí dos anos passados, mas não o suficiente para não sentir bastante dor por uma ocasião, porque assim, não é que beleza, 16 andares são 16 andares, mas tipo, podia ser muito mais, sabe? Tipo, não é que eu andei 10 quilômetros, 15, sei lá. Não, foram só 16 andares de um prédio que acho que quase todo mundo desceu, tipo, porque foi um alarme falso, né? Então muita gente do prédio desceu. E certamente, se a gente for nivelar ali nível de dor, eu vou estar. Não digo que vou estar liderando, porque tem gente mais velha e mais sedentária que eu, mas vou estar ali num nível de dor que muita gente vai estar abaixo. Vai falar: não, não deu dor nenhuma, porque, porra, só desci 16 andares. Tá dentro de um esperado pro corpo da pessoa. Mas isso é meio treta, porque as coisas começam a mudar. Não só nessa parte que você falou que muda abruptamente, você leu em algum lugar, perdão, mas também na própria sensibilidade, né? Eu lembro quando eu era moleque que eu tinha tios e amigos de tios, e a gente nas férias ia para Ilhabela e tinha um campo de futebol perto ali da casa onde eu ficava. e a gente chamava os tios e amigos de tios para jogar. E eles nunca jogavam. Nunca, 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 assim, tipo, era muito raro. No dia que eles jogaram, alguns dias que eu lembro, assim, eles ficavam, tipo, 10 minutos, 15, na minha cabeça, né? Então, tá tudo aqui relativizado, porque eu, como criança, eu achava que era pouco tempo, mas vai que era uma hora e eu não sei. Mas eu achava que era pouco tempo, e aí eles iam embora, porque eles dava para ver na cara deles que eles estavam muito cansados, etc. E aí eu cheguei nessa idade, certamente hoje, se eu pegasse para jogar bola com criança. Criança, eu digo, tinha 12 anos, 13. Então, tipo, uma criança pré-adolescente ali que, porra, tem energia infinita e já tem uma noção. Não é a criança maluca que sai correndo a esmo. É uma pessoa que já tem um pouco mais de coordenação e tal. E aí eu fico imaginando, cara, eu não vai dar. Pô, não tem como jogar futebol durante meia hora, 40 minutos com uma pessoa com cinco vezes a sua energia, sabe? E é meio bizarro isso, porque é o natural das coisas, né? Tipo, você tem um filho, tal, aí o filho cresce, você. Tudo bem que eu poderia. Todos nós poderíamos ter filhos com 18, 16 anos, 20 anos, 22 anos, mas hoje em dia as pessoas têm filhos mais tarde e aí fica meio esquisito, sabe? Eu fiquei pensando nisso.
Entendi. É, eu acho que é natural, entre aspas. É, obviamente, assim, tem muita coisa que é natural, mas não é bom pra gente. A gente consegue reverter. Eu acho que a condição física também é uma delas. Então, por exemplo, você vai ter uma absorção menor de proteína. Putz, tem que compensar, né, com algum reforço ali.
Suplemento.
É, questão muscular também. Putz, pra ganhar massa muscular é mais difícil também. Então, putz, tem que exercitar mais do que quando você era jovem. Então, tudo acaba tendo você tem que ter um trabalho a mais para se manter o que você não precisava ter muito trabalho, né? Agora, e aí você vai ter a qualidade de vida, acho que razoavelmente bom, ou até melhor que alguns jovens, até, porque.
Ah, não, isso sim, ainda mais considerando a cabeça do jovem que não segue essas regras. Mas eu digo que é meio bizarro, é justamente isso. O jovem, 20 anos, 20 e poucos anos, você com uma certa um certo condicionamento, etc., você pega um jovem mais sedentário assim, é exatamente o que você falou. Acho que a qualidade de vida você consegue até superar. Mas o que eu. O ponto de bizarrice que eu vejo é justamente essa infância barra pré-adolescência que, assim, você pode estar condicionado o que for, cara. É impossível acompanhar. Óbvio, você vai acompanhar por um tempo e, assim, se você for super condicionado, você acompanha por um bom tempo. Só que quando você cansar num nível do tipo, caraca, eu não consigo mais dar um passo, a criança vai estar, tipo, falando, o quê? Eu só preciso tomar uma água ali para ficar mais 95 minutos correndo sem parar, entendeu? Então, tipo, é um negócio muito bizarro que aí, tipo, vem todas as frasezinhas de mãe, né? Do tipo, ah, quando você crescer você vai ver e etc. Porque você não consegue, mesmo você faz o exercício mental de lembrar, você não se sente cheio de energia naqueles momentos. Pelo menos eu lembro assim, eu falo, ah, tava meio cansado e meio ativo, mas. Não é que eu tava a bateria cheia, sabe? E aí é uma outra coisa que eu penso que é tipo, o quanto que a gente, depois de velho, a gente não desiste no primeiro cansaço, sabe? No primeiro sinal de cansaço. Porque, tipo, esse negócio dos 16 andares, tipo, beleza, eu desci 16 andares e tal. E aí a gente ficou ali no saguão, a gente foi pro outro prédio pra trabalhar, pra continuar trabalhando. E só o fato de ter que andar para o outro prédio, todo mundo já ficou, porra, a gente ainda vai ter que andar. Sendo que, tipo, cara, a gente só tinha descido os 16 andares. Era um exercício considerável ali para uma manhã de trabalho, X, tipo, do nada, 16 andares.
Sim.
Mas, assim, dava para você andar. Tá tranquilo você andar mais 200 metros, você não vai morrer por causa disso. Só que aí quando você é adulto. Depois dos 37, você fala, porra, eu não quero gastar essa energia a mais. E quando você é criança, se a criança estiver morrendo, assim, sem energia nenhuma, você fala assim, vamos brincar mais um pouco, a criança vai brincar. Tipo, ela fala, foda-se, eu vou até eu desmaiar aqui, sabe? E
Entendi.
literalmente, assim, tipo, é um negócio que é. Aí eu não sei o quanto que isso é físico e o quanto que isso é isso, é essa esse drive mental do tipo, ah, cara, eu ainda aguento, eu vou, e aí quando eu morrer, morreu. Quando eu desmaiar, desmaiei. E que, obviamente, o adulto já tem um controle maior. É, pô, já pegar um gancho na minha própria fala, mas é que eu lembrei de uma outra situação. É, há uns 2 meses eu fui correr, tava no Rio de Janeiro, fui correr a meia maratona, e na verdade não fui, fui na meia maratona, mas eu fui correr 5 km só. E, tipo, fazia muito tempo que eu não corria. De novo, sou uma pessoa de 120 quilos, 1,80 m, não é nada fácil movimentar 5 km na arte de correr e não de andar. É, mas eu tava indo lá, tipo, falando, não, 5 km dá para correr. Se você focar ali, é uma vez na vida e tal, correr. E eu lembro que quando chegou nos, tipo, nos 4 km assim, eu falei, porra, é só mais um. Tô num ritmo, tipo, eu já tava muito morto, assim. Já tava. Se alguém falasse, pode parar, eu parava. Eu não podia ouvir nada. Eu tava só focado na música ali, porque qualquer distração eu poderia parar e falar assim. Aí eu não ia mais, porque eu sabia que o meu corpo ia meio que acabar. E eu tava com a minha esposa. E a minha esposa também tava meio cansada. Ela, tipo, ela falava, eu vou no seu ritmo. Se você parar, eu paro junto. Falei, não, vamos continuar. E aí, quando, tipo, o último quilômetro parece que assim, ah, é só mais 1 km, mas porra, é só mais 1 km depois de 4 km, é tipo, é 1 km especial. Parece que tem interminável. Só que quando chegou bem no finalzinho, assim, tipo, faltando uns 500 metros, 400, eu vi que assim, eu tava correndo a 6 km por hora, sabe? Tipo, eu tava trotando, mas a velocidade era de caminhar. E a minha esposa tava comigo, eu falei, cara, eu sei que a minha esposa não tem 120 quilos, tem 40 quilos a menos, 50 quilos a menos. Eu falei, se você conseguir, aperta o passo, porque, tipo, porra, claramente você consegue ir um pouco mais rápido. Ela, não, eu tô tranquilo. Eu falei, não, vai, continua, porque é o último sprint, tipo, daqui a pouco você vai sentir mais vontade de parar do que de continuar. E aí ela esticou um pouco. O engraçado é que assim, aí, beleza, a gente acabou tal. Eu terminei bem atrás dela. E aí é que tá, tipo, é muito isso. É, eu, se me dessem, se antes dessa prova falassem assim, ah, não, você consegue correr 5 km de boa, eu falaria, nem fodendo. Porque assim, fazia facilmente 4 anos que eu não correria, que eu não corria 5 km direto, assim, é nem perto disso. Eu tinha corrido, sei lá, 2, 3 km. Então, tipo, eu fico muito nessa pilha de tipo, porra, eu desci 16 andares, tô com a perna doendo aqui, mas assim, foda-se, tá ligado? Eu acho que eu sentia isso em menor instância quando criança, e eu só falava assim, foda-se a minha dor, meu incômodo aqui, e eu vou só seguir. Obviamente, demorava mais pra criança, principalmente criança, ou enfim, adolescente e tal, ter essa dor assim, muscular e tal. Mas tinha, tá ligado? Principalmente em academia. Quando você entra na academia, você começa a ter dor muscular por estar fazendo academia. E é meio bizarro. Eu só tô meio desabafando aqui, que é tipo, é muito evidente quando parece a dor assim, você fala, caralho, velho, dor na perna, dor no, 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 na panturrilha. Aí vem esse mental do tipo, porra, tô com dor, então não vou fazer nada hoje. Sendo que, tipo, pra não ter dor, você tem que fazer, que é o que você comentou, tipo, ainda mais agora que a gente bate a partir dos 30 anos, já começa o degringolado da parte muscular. Tipo, fica mais difícil manter, fica mais difícil ganhar e só vai piorando, né? Mas aí, sei lá, é um bagulho meio bizarro, tipo, se dar conta disso, tá ligado?
Bom,
Da pior forma possível.
primeira pergunta que eu ia fazer pra você é se você foi ao médico antes de fazer essa corrida maluca.
Não, que médico?
Porque você
Que
poderia
médico?
infartar. É um risco muito grande. Então, quem tiver o Maracana que tá ouvindo a gente, nunca faça isso, porque pode dar problema. E é um problema grave. Então,
Por
você que tem
quê? Por
mais de
quê?
30 aí, é melhor fazer um check-up no coração
Antes de correr?
antes de tentar esticar, fazer qualquer coisa doida ali. Enfim, e aí começar a aumentar os check-ups ali continuamente, porque é um risco, é um
Ah,
risco. É um risco.
é importante, é importante. Prevenção sempre é
Então,
importante.
vamos deixar isso claro aí para os nossos ouvintes, né? Não queremos ninguém infartando. Falando em infarte, eu tenho um colega, né? Que na verdade é um amigo do meu amigo, conheci ele através do meu amigo, sei lá. Pô, ele tem uns 2 anos, 3 anos mais novo que eu, né? Então tá com uns 30 e tralalá. E esse ano, assim, só falando um pouquinho mais do contexto da saúde dele, ele fumava, bebia e tava sempre de boa, assim. Ele era aquela barriga já mais dura, né? Mais preocupante. Nunca tava assim cagando para a saúde. Bom, até que esse dia, aliás, esse ano, ele infartou e teve um AVC ao mesmo tempo. Ele foi parar no hospital e, mas assim, tá se recuperando já, mas assim, metade do corpo dele já não é mais a mesma coisa. É fisioterapia, tá reaprendendo a utilizar metade do corpo ali. Então, uma hora a conta chega, né? E às vezes pode vir
Sim.
de uma vez. Então é melhor sempre tomar. Aliás, outra coisa interessante, falando nesse
Prevenir,
assunto de
prevenir.
saúde, é prevenir, sempre bom. Eu tava vendo que, assim, uma coisa que nunca entrava muito bem na minha cabeça, eu posso estar viajando também, não sei os detalhes ali disso aqui que eu vou falar. Mas que, por exemplo, tirando o diabetes do tipo 2, que não é aquele que você já nasce com algum problema lá, o que é adquirido, eu acho, tem pessoas magras que acabam tendo essa. Eu sou uma delas, tá? E aí eu descobri que uma das formas de você conseguir tirar a sensibilidade da insulina, etc. Esse problema da insulina é o músculo. Então, você que está escutando a gente, que é magro, e putz, pode ser que você seja diabético e não saiba, né? Não é só exclusivamente para as pessoas mais fortinhas. Então, o músculo, né? Você exercitar o músculo, ter músculo, ele é uma coisa aparentemente assim muito importante para você ter uma vida saudável. Não é não só questão de estética ou de você conseguir fazer as coisas do seu dia a dia, mas também
Limpar a bunda.
Para a saúde de dentro também, né? Enfim, para você não ter um ataque cardíaco também, né? Enfim, também aumenta bastante
Sempre
a chance,
importante.
né?
Agora, por que que você fala que teve um risco da corrida maluca, sendo que é importante que a gente faça cardio para proteger o coração?
Ah, boa pergunta, boa pergunta. Por quê? Eu ia até falar para você me perguntar. Como é que eu sei?
Pergunta aí, perguntado.
Porque eu acho que por volta dessa idade, quando eu tinha uns 30 e pouco, talvez até um pouquinho menos, eu não sei, 30 e pouco, eu fiz uma corrida muito forte, né? E aí eu comecei a ter algumas coisas, umas contrações estranhas no coração. E aí eu fui pro cardiologista, obviamente, porque estava uma coisa estranha no meu coração. Falei assim, caraca, né? Nunca tinha sentido uma parada, assim, uma pressão assim no coração que eu não tinha sentido antes. Aí eu falei pro cardiologista: olha, corri 5 km aqui, na loucura. E faz muito tempo, muitos anos que eu não corria. Aí ele falou assim: mas você não fez nenhum check-up antes de correr? Aí ele ficou assim, meio que muito irritado. Ele falou assim: cara, é uma loucura o que você fez.
Como assim 5 km já é uma
Já é
loucura?
uma loucura,
Nossa.
já é uma loucura. Já é uma... Inclusive, assim, você subir acho que 4 ou 5 lances de escadas e você se sentir pontadas no coração, algo assim, cara, já vai pro cardiologista. Já vai pro cardiologista. Até subir escada, eu diria que é um risco de vida se você tem o mínimo de consciência que você não está em forma.
Mas aí não, então. Temos que resolver um dilema. Como que alguém não em forma entra em forma se ela não pode fazer um gasto calórico decente por meio de cardio?
Ah, tem N formas, né? Primeiro, alimentação. Acho que cara, é o principal ataque.
É, não, beleza? Mas a alimentação realmente ela é fundamental. Mas é porque tem que ter um gasto calórico ativo, né? Além do passivo do não da não ingestão calórica, né?
É porque
Porque senão
o subir escada, cara, é uma coisa assim que
exige muito, é
ele
isso?
dá um pico monstruoso no seu coração. E ao contrário, sei lá, de uma
Assusta,
caminhada,
né? Assusta o coração,
pô,
né?
ele já
Não pode assustar o
vai
coração.
botar na potência máxima. Tipo, você tá na primeira marcha, quinta. Brau!
Não pode assustar o coitado do
Não,
coração, né?
não.
É
Tem que saber seus
importante agora.
limites. É por isso que
É, não, só tem um só, né? Também.
por isso que tem aquela esteira que você vai fazer, né, para medir até onde vai o seu coração. E nesse exame, é um cardiologista do seu lado, inclusive ele tem uma parada para você ressuscitar você. E tem gente que morre fazendo esse exercício também.
Olha só.
Então
É, eu
é
já
um.
fiz algumas vezes esse. Quer dizer,
Então.
algumas não, duas vezes esse exame aí. Preciso fazer de novo já.
E é para saber o limite.
A última vez eu me senti ultrajado, porque na verdade, eu acho que eu fiz 3 vezes, porque as primeiras vezes, quando eu era mais novo, na verdade, a gente está falando aqui do exame ergométrico, tá? Que é, você vai fazer, quando você vai no cardiologista, ele vai te pedir eletrocardiograma, às vezes ultrassom do coração, e vai pedir esse ergométrico. Que aí você vai chegar lá, se você for uma pessoa, eu vou chamar de normal aqui para fins didáticos, tá? Não que os gordos não sejam normais, mas tá fora do comum. Mas enfim.
O normal não é comum? Comum não é normal?
E
Então
o
não é
normal
normal.
é. Então não é normal, exato. Para
Anormal.
fins didáticos, eu também acho que não é normal, é anormal. Mas as pessoas se ofendem quando são chamadas de anormais. Mas enfim, eu não me ofendo. Aí, porque eu sou anormal. Aí o exame, se você for normal, você vai lá, vai andando. São várias etapas, você vai andando. O cara vai, a cada 2, 3 minutos, ele vai aumentar a inclinação e a velocidade da esteira. Às vezes a inclinação, às vezes a velocidade, às vezes os dois. E eu sempre fiquei curioso para ver se tinha fim esse exame. E tem, só que eu nunca cheguei no fim. E tudo bem se não chegar no fim. Principalmente a depender, tipo, esse exame é aplicável, o protocolo é aplicável para todas as idades, todos os tamanhos, etc. Só que esse é o protocolo dos normais. A última vez que eu fui fazer esse exame, eu tava enquadrado nos anormais. E aí, como que foi o protocolo? O cara colocou lá pra andar 5 km, eu acho, 6. E passou o tempo, ele falou: como que tá? Que aí você tem que ir falando se tá tudo bem, se você tá cansado, se não. Aí eu tô bem. Aí ele falou: tá bom. Aí foi pra fase 2. E nada de aumentar a velocidade. Eu falei: ué. Quando Nick. Eu me dei conta, tava na quarta ou quinta etapa, o dito cujo, ele estava me tratando como um anormal e falando: eu estou elevando o seu a esteira, então eu só tô fazendo elevação. Falei: ó, deixa eu te falar. Que aí ele falou: você tá bem? Eu falei. Aí eu apontei pro meu nariz, porque eu tava fazendo ergométrico com o de respiração, lá de oxigenação, os caralho. Aí eu apontei pro nariz, eu falei: o nariz, o respiratório, eu falei: ok. Aí eu apontei pra minha perna e eu falei: a minha perna fudeu. Por quê? Cara, esse exame, tanto é que ele deu inconclusivo. Eu precisava repetir. Foi ano passado, ano retrasado, eu precisava repetir. Até hoje eu não repeti. De tão puto que eu fiquei. Porque assim, o que que acontece quando você põe inclinação? Você força muito mais a perna. No nível cardíaco, ele equivale, o cara me explicou isso, ele equivale à corrida. Só que no nível físico, porra, é muito mais desgastante você subir algo do que você correr. Porque correr, você corre de um jeito, dependendo do jeito que você corre, você tem seus esquemas pra se resguardar fisicamente. Na hora que você tá subindo uma ladeira, irmão, foda-se, tô, a parte muscular da perna tá toda se fudendo. E aí, assim, cara, eu comecei a sentir dor sem estar esbaforido de respiratório. Aí eu falei: ah, para o teto. Aí eu falei: para aí. Aí ele parou, aí eu falei assim. Aí ele: por que que você pediu pra parar? Eu falei: eu pedi pra parar porque eu não tô aguentando de dor na perna. Aí ele falou: mas você aguentava mais? Eu falei: sim, é que eu tô com dor na perna, mas cardiovascularmente, cardiorrespiratoriamente eu conseguia. E, enfim, aí foi essa ocasião, que foi a última que eu fiz esse teste, pra. E aí eu me senti humilhado, que eu falei assim: o cara achou que eu não conseguiria correr. Simplesmente isso. E eu questionei, como um bom auto com autoestima ok na vida, né? Eu falei assim: mas por que ficou subindo só? Ele falou: não, esse é a mesma coisa do outro protocolo, mas eu preferi usar esse e tal, não sei o que. Eu falei: é, mas aí na subida pega a perna, né? Ele falou: não, mas tá tudo bem, deu pra captar aqui os registros. Aí eu saí. Humilhado, e quando foi uma semana depois, tava lá. Exame inconclusivo. Falei: beleza, passei vergonha à toa. Preciso voltar no cardiologista para fazer. Mas essa de 5 km eu realmente não tinha, não sabia dessa toda de todo esse potencial arriscado que tinha. Que eu sempre considerei 5 km uma questão muito, uma distância muito, muito baixa, sabe? 5 km é 40 minutos de corridinha leve, no máximo, tipo, caminhando rápido você chega em 50 minutos. Então, tipo, não é um negócio muito maluco. O que eu acho que, assim, e é o que pega em qualquer exercício, etc., e desses riscos, principalmente fora de forma, é a intensidade com que você faz. Por exemplo, tava lá na corrida, e como em toda corrida, acontece dos caras que fora de forma estão lá tentando correr a 20 km por hora, 15 km por hora, 10 km por hora que seja. Eu não me atrevi a isso, tá? Meu tempo de conclusão ali foi uns 42, o da minha esposa foi 40. Estávamos, apesar de eu estar nesse risco iminente aí, eu estava com a autoconsciência do meu corpo, respeitando, tanto que no quarto quilômetro eu acho que eu estava sendo ultrapassado por pessoas caminhando. Eu tenho essa imagem na minha cabeça. Eu tava mais pulandinho parado do que indo para frente. Mas enfim, é isso. E é só essa constatação dia após dia que começa a fazer a gente, pelo menos eu, né, ficar não reflexivo nível filosófico, mas reflexivo no tipo do tipo, caralho, velho. Foda, hein? Tá acabando, né? Tá acabando a festa, né?
Não,
A festa tá
não,
acabando.
não, não. Eu tenho uma
Ué.
lição. Eu pego uma lição dessa
Não,
experiência que
não.
você teve.
Veja, não, a festa tá acabando não, não é sobre morte. É sobre. Estamos indo ali para um caminho. Estamos indo para um fim de túnel,
Não,
entendeu?
não, 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 não.
Tamo.
Também,
Ué.
não acho que é predestinado, não.
Não, 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 não predestinado. É tipo, você se dá conta que você tá indo pra frente ali, entendeu? Tipo, por mais que você tome medidas pra aplacar isso, é um sinal de, mesmo você tomando medidas, o dia de amanhã vai ser pior do que o de hoje, entendeu? Se você tiver
Ah, sim.
todo
Nesse
fit,
aspecto, sim.
etc., exato, o dia de amanhã. E é isso, esse é aviso de, olha, lembra quando o dia de amanhã era igual o de ontem? Já não é mais assim, é mais isso, entendeu? E, não, e eu lembro muito também, às vezes, assim, da minha avó, que é tipo, a minha avó, eu morei durante 15 anos com a minha avó, eu a vi super independente com seus 70, 70 e poucos anos, pô, pegava ônibus e etc, tal, tal, tal. E eu, no final dos 15 anos, eu a vi bastante dependente já. Então, tipo, não é sobre isso. Isso é lá pra frente, graças a Deus. Mas é a semente disso, entendeu? É do tipo, faz lembrar desse momento que, se Deus quiser, daqui a uns 40 anos, mas tá lá. Ele tá lá. Ele
Não,
vai
é.
acontecer.
Então,
Eu só tenho que atrasar ele. É
é o
o
seguinte.
objetivo.
Eu acho que a lição é que a gente tem as fases da vida e
Sim.
não é que uma fase é melhor que a outra, ou pior, ou você vai ficar, sei lá, preso a uma delas. Acho que você tem que viver cada fase da sua vida. E os momentos que cada fase passou, passou porque era para ser daquele jeito, né? Não tente viver o passado, viva o presente. E o presente agora, que é para mim, uma coisa que eu achei bem interessante é que eu acho que, assim, sei lá, se fosse dividir em grosso modo o nosso desenvolvimento do corpo humano, seriam basicamente duas, né? Que é a primeira é o desenvolvimento do corpo, você está se formando como ser humano, e aí depois é tipo ladeira abaixo, né? Como você mesmo já citou aí, que é. E aí, para mim, quando começa o ladeira abaixo, que é outra fase, o corpo começa a agir diferente. Que é o seguinte, tudo que você não usa, ele joga fora, tá? E assim, joga fora, vou citar um exemplo. Putz, você tem miopia, e acho que nem precisa ser nessa segunda fase, eu parando pra pensar um pouco aqui. Por exemplo, as pessoas que têm miopia muito alta, tem aquele lance, né, de se você não usar óculos corretivo, você vai ficar cego. Por quê? Porque o seu cérebro começa a ignorar os sinais da miopia forte, e ele fala assim, cara, pô, esses sinais aqui do olho, esquece. Não serve pra nada, isso aqui tá me atrapalhando. Ele se adapta e joga fora. A mesma coisa, acho que acontece com os músculos, né? Porque assim, na fase de desenvolvimento, pô, ele tá formando o seu corpo inteiro. Então tá tudo muito bom, porque ele tá fazendo esse trabalho de formação. Formou, dali pra frente, ele fala assim, cara, agora vamos otimizar o gasto. Tudo que você usa, eu vou tentar melhorar aqui. Tudo que você não usa, eu vou jogar fora, porque, cara, não tenho mais tempo pra. Agora já tá na segunda fase, né? A primeira fase já passou, né? Então, a lição é essa: a gente tá na segunda fase, nós, né? Que já passamos ali dos 20 e tralalá. E agora é a fase de você, cara, eu não posso esquecer que eu tenho um outro trabalho agora, que é manter as coisas e é isso, sabe? Acho que se você quer, sei lá, pô, eu quero conseguir descer 16 andares, né? 14 andares de escada. Talvez tenha que trabalhar um pouquinho mais ali, né? Porque assim, eu acho que é super normal você passar mal, sendo que faz milhares de anos que você nunca desceu de escada, né? Vai passar mal,
Sim.
né? Você não tá preparado para isso, né? O seu corpo já. Você tem que trabalhar, porque se você não descer escada, o seu corpo vai falar assim, cara, por que que eu vou investir minha energia nesses músculos aqui que nunca, nunca vai precisar descer escada, aparentemente, né? Pelo que eu tô vendo aqui, ó, acho que o senhor nunca vai precisar descer tantas escadas assim. Então, cara, vou jogar fora isso aqui, né? Então, eu acho que acaba sendo muito isso.
Mas a treta, sabe qual que
Ah.
é? É que o descer escada, ele utiliza os músculos que você utiliza para andar, né?
Ah, não
Para se,
sei.
se...
Não
Ué.
sei, hein? Ou está andando muito
Não,
pouco.
então, também pode ter isso. Só que a ideia é A epifania vem justamente de ser um exercício sim. De novo, tipo, beleza, ninguém desce 16 andares de escada dia sim, dia não. O problema é, quando você desce, você fala, ah, descendo umas escadas. Aí quando você desce 16, você fala, porra, puta descida, hein? Desci pra caralho. Só que você fala, desci pra caralho, mas beleza. Aí no outro dia seu corpo chega e fala assim, então, beleza é o caralho. Toma aqui essa dor pra você lembrar que assim, não é. 16 andares de escada, a gente não tá mais fazendo isso aí. E aí que bate, que fala, caralho, é músculo da perna, sabe? Tipo, não é que eu carreguei, porque isso já aconteceu também bastante. E aí isso não me chamou tanta atenção, que é quando eu carrego muito peso, seja numa mudança, tipo, ajudando não sei quem a carregar alguma coisa, ou carregar alguma coisa, porque, sei lá, por um trabalho, etc, tal. Quando dá dor no outro dia, você fala, puta, porque eu carreguei aquele negócio. Aí você fala assim, realmente, eu carreguei um negócio pesado, lá, 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 lá. Você consegue encaixar as peças e ficar bem. Na hora que é descer escada e é perna, você olha e fala, caralho, mas a minha perna eu ando. A minha perna eu subo escada no busão. A minha perna eu vou pra lá e pra cá comer um almoço, subir um lance
Ah,
de escada
tá.
pra cá e outro
Não,
pra
não.
lá.
Mas
E
assim.
aí, por que que foi além?
É,
Aí,
então.
beleza, que eu
Eu.
fui além,
Não.
né? Mas.
Eu acho que entendi. Eu acho que entendi. Eu acho que é a mesma coisa. Porque assim, levantar, eu levanto um copo aqui. Eu tomo água, né? Porque você poderia. Esse argumento aí das escadas, de descer escadas e você andar, é a mesma coisa de levantar coisas. Você fala, cara, eu levanto aqui o meu videogame, meu teclado, meu mouse, sei lá. Levanto as coisas aqui em volta. E eu falo assim, pô, eu levantei uma caixa, por que eu não consigo levantar, sendo que eu levanto coisas aqui? É a mesma coisa que escada, é a intensidade.
Mas você não. Você. Eu. Então, aí que tá. Pode ser um problema de percepção minha. Eu, na minha cabeça, o descer escadas está. Tem uma intenção maior do que andar, etc. Muito menos distante que você fazer um levantamento de pesos grandes com as mãos, etc., do que o dia a dia com as mãos de tipo de levantar o videogame, levantar o copo, etc. Primeiro, você faz muito pouco isso. Tipo, com as mãos, você vai tomar. Tipo, beleza. Menos que seja tomar água, que é o que em tese a gente mais faz. É 2 litrinhos ali. É 3, 4 movimentos que a gente faz. A porra do walking é tipo, daqui a pouco a gente vai terminar de falar aqui, eu vou andar. E eu vou ativar os músculos que eu uso na porra do negócio. Com menos intensidade, pra caralho. Só que eu acho que na minha cabeça, a intensidade, a diferença de intensidade entre andar e descer escada, que não deixa de ser um andar para baixo, é um andar para baixo com uma esticada de perna, sei lá, é mais parecido do que um carregamento de peso grande e um carregamento de peso pequeno, que nem seria peso, né? Porque. O carregamento de copas, as coisas assim, esse peso de menos de 1 quilo, a gente tá tão acostumado que nem sente. Assim, como andar também demora a sentir.
É,
Mas
então.
é isso, aí fica essa percepção meio
Eu acho
maluca.
que, assim, tem. Eu acho que é a mesma coisa, só que tem duas variáveis. Ou você faz muito esforço de uma vez em pouco tempo, ou você faz pouco esforço em muito tempo. Tá? E aí o
Isso.
resultado é a mesma coisa. Tá? Tipo, se você ficar levantando o copo 300 vezes ali, né?
Vai
Vai
pesar.
pesar, uma hora seu braço vai ficar igual quando você, sei lá, levantou uma
Levanta.
caixa, né? E
Isso.
a perna também, se fizer um leg press ali, sei lá, pô, sei lá, né, de pouco tempo, aí você fala assim, caraca, mas eu ando todo dia, né? Então,
Então.
mas assim, eu acho que é a mesma coisa no final das contas, né? Em questão de resultado.
É. Mas o problema é esse. Eu tô com uma dor de como se eu tivesse feito um treino de perna. Decente. Os leg press da vida e blá blá blá. Sendo que não, para mim não condiz com os 16 andares, entendeu? Tipo, na minha cabeça e na minha
Ah,
percepção,
não, não,
os
não. Já
16
sei.
andares de descida
Já sei o que foi.
não parecem ter essa
Não.
relevância que eles
Tem,
tiveram.
tem. Sabe por que tem? Luan, você pesa
Por quê?
quanto?
120
Você,
quilos.
cada vez que você desce um degrau,
É.
quanto sua perna tem que aguentar? Quantos quilos a sua
120.
perna tem que aguentar pra você não cair e trupicar no chão.
Entendi, entendi. Eu
É um
fiz, eu
exercício
fiz um.
monstruoso, cara.
Eu
Sua perna
fiz
tá
um
sofrendo.
stop. Eu fiz um stop my body todo
Você
degrau,
fez
né?
um leg press ali de 120 quilos ali, sei lá, e cada perninha.
60 mil recepções,
E
é,
cada perninha
repetições.
alternando, assim, ó. 120 quilos, 120 quilos, 120 quilos, 120 quilos. Aí você, pô, é a mesma coisa que andar. Não, não é, cara, não é. Esse corpo tem que dar uma pausa, fazer, ô, tem que equilibrar e tem que dar aquela forçada monster.
Mas no andar é a mesma coisa.
Não,
Quando eu
não.
ponho o pé na frente, eu tenho que sustentar 120 quilos em
Não,
equilíbrio,
tem a
pô.
inércia. É que quando você desce, né, você tem que dar aquela pausa e
Ah, tem
dar
que
uma
parar,
equilibrada.
né?
Então, aí, é só,
A
nessa
inércia.
pausa é a musculação que vai acontecendo ali, ó. Cada degrau você. Andando,
Uma
beleza, é
repetição, cada
inércia.
degrau uma repetição
É um leg
de leg
press.
press, entendi.
É, então,
Entendi.
um monster, né? A sua perna.
Faz sentido.
É, então, aí, ó.
Agora fez um pouco mais. Então, vou pular o treino de perna que já foi feito
Já
ontem.
foi, já foi. Inclusive vai dar uma câimbra aí, né? Se não.
Não, tá. Mano, eu tô. Tipo, aí, o mais engraçado é que, assim, é o famoso, aquele famoso, ah, sinto dores em músculos que eu nem sabia que existiam, né? Aí seja isso, que eu sinto dores em lugares diferentes, mas, assim, eu tô sentado aqui, trabalhei hoje, fiz um monte de coisa. A hora de levantar, como se o músculo falasse assim, irmão, é o seguinte, decida uma posição e apenas descanse. E, assim, na hora de levantar, ele fala assim, você tá fazendo errado. Era pra você ficar sentado. Aí você fala, porra, não, vou levantar aqui. Aí você levanta com muita coisa, aí, porra, aí difícil de andar e tal. Aí eu dou uma andada, fico falando com a minha esposa e tal, fico em pé. Aí, tipo, beleza. Aí o corpo, aí esquece da dor e tal. Aí na hora de sentar, o corpo fala, o que você tá sentando? Não é pra sentar. Você não ficou em pé? Agora é pra ficar em pé, porra. Aí na hora de sentar, o músculo todo grita, assim, aí, tipo, fisga da batata. Eu falo, caralho, velho, deixa em paz. E é isso, é isso. Dores lares intensos. Tempo que eu não sentia e chamaram aí pra essa. Então, façam exercício, jovens. Façam exercícios. Mantenham o seu físico saudável. Nada a ver com estética. Obviamente que é, se não for tão óbvio, a gente enfatiza que não é estética. Porque a conta chega antes de chegar, né? Que tipo, você até falou, Denis, de a conta chegar com umas coisas mais graves, mas nem é com as coisas graves. É tipo, ela chega mesmo com essas coisas menores. Que assim, beleza, eu tô sentindo dor, etc. Mas assim, querendo ou não, eu voltei pra academia há uns 2 meses. Então, tipo, essa dor que eu tô sentindo, ela certamente é muito menor do que se eu tivesse super parado e descesse os 16 andares. Descesse os 16 andares com 120 quilos e eu tivesse, ah, sei lá, um ano sem fazer uma musculação ou algum exercício, eu talvez não estaria. Eu talvez não estaria aqui. Eu estaria
Possível.
fazendo podcast de uma cama, tá ligado? Mas, e o engraçado é que, como foi uma emergência, ainda que foi um alarme falso e tal, não sei o quê, é engraçado que, tipo, que a gente tá falando agora, imagina o sedentário obeso, que é uma pessoa incomum no Brasil, mas que existe, que tá no 22º andar, ouvindo o alarme. Esse cara, ele tem uma decisão muito séria a fazer. Ele arrisca a vida dele tentando salvar a vida dele, ou ele arrisca a vida dele não tentando salvar a vida
É um
dele?
dilema, né?
No caso de um
Dilema.
alarme. É um
Dilema.
dilema bravíssimo, porque ele pode apostar num alarme falso e ontem ele venceria. Ele não correria o risco de morrer de ataque cardíaco e ele, como foi o alarme falso, ele não correu risco nenhum. Ou se for uma ocasião que ele realmente tivesse que descer, ele co teria corrido o risco de morrer ali, né, no prédio, mas ele trocaria um risco por outro, né? Eu sempre acho que, em caso de
Verdade.
emergência, você tem que seguir fora, nem que você vá calmamente, tranquilamente, na escada, no seu tempo. O coração não desista de você antes de você
Se bem que
estar livre da emergência.
no incêndio a morte é certa, na escada ele tem uma chance.
Exato, é. Não, é troca um risco por outro e o risco menor, a chance de sobrevivência é saindo.
No fogo é
Mas
quase
existe um
zero.
risco de morta. Exato, não. Mas é que no fogo pode não ter fogo ou pode, no fogo, ser apagado o fogo antes, entendeu?
Ah,
É uma chance muito
entendi.
menor. É
Entendi.
uma chance muito menor. É mais fácil ele ficar preso e morrer sufocado, coisa.
Verdade.
Mas, enfim, é isso. Então. Não sejam sedentários. E isso, na verdade, tem um outro aspecto só mais para comentar, que é por mais que eu esteja brincando aqui dos jovens, todas as gerações tiveram esse problema de fazer ou não exercício, se movimentar ou não, né? Não é diferente nessa nova geração que assim. É, todo mundo fala, ah, geração Z, TikTok, não sei o que, bababá, mas assim, é tão dividida quanto a Y, quanto a Boomers, entre pessoas que fazem e não fazem exercício físico, com um pequeno agravante, talvez, para a questão estética, não pela pressão que os millennials sofriam, mas pelo menos o que eu vejo no TikTok no mundo meio que dos caras bombados lá e tal. É uma. Sei lá. Pra mim, na minha cabeça não entra também. Pra mim é uma alucinação que os caras têm de eles mesmos fazerem se sentirem prazer de tomar bomba e ficar
Sim.
esteticamente bonito, sabe? Não é tão externo quanto a geração Y. Posso estar falando uma merda homérica? Posso. O cara pode, dentro da cabeça dele, estar prevendo que é uma pressão exterior? Também posso, mas é que eu acho que a gente que viveu os anos 90, a gente sabe o que era a pressão dos anos 90 e a pressão de hoje. Eu sinto uma pressão estética existente, mas muito menor que anos 90, que anos 90 era tipo, era a Xuxa falando assim, ó, não pode ser morena. Quem pode ser morena aqui no programa da Xuxa? E hoje, ah, não, tem que ter diversidade e tal. Tem Victoria's Secrets como é? Desfile da Victoria's Secrets com as gordinhas lá, com as fora do padrão e tal. Então, tipo, tem uma, ainda que meio hipócrita, mas tem uma certa consciência aí de mistura. Mas independentemente disso, é bom que você esqueça tudo isso aí, jovem, e vá fazer seus exercícios, porque o futuro ele vai chegar, e se você não cuidar dele no passado, ele vai chegar ruim e você só vai poder amenizar, não vai poder consertar, né?
Que
É o outro
isso?
futuro.
Não, dá pra consertar, gente.
É,
Que isso? Não,
não.
não, não
Ó,
tem problema.
vamos lá, vamos fazer a hipótese aqui. Quando você tem 20 anos, dos 20 pros 30,
Pode
se você não faz.
aproveita a vida.
Aproveita.
Aproveita a
Então,
vida.
aproveita. Então, se do 20 pros 30 você aproveita, e aí dos 30 pros 40 você não aproveita, né? Você tenta coisar, você vai chegar nos 40, nota 7.
Não, 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 não tem problema não, pô.
Você chega.
Não,
Não, você chega nos
chega
30.
com 10, dá pra chegar com 10, dá pra chegar com 10.
Não dá, não dá. Sabe por
Dá pra
quê? Não,
chegar.
não, não. Não dá, porque, ó, dos 20 pros 30, você dos 20 é 10. Aí pros 30, você aproveitou a vida, você virou 4, 3. Aí para você chegar nos 10, talvez você chegue nos 50, nos 10. Nos 10 dos 50, tá?
Não, não, acho que é mais rápido. Dá pra ser mais rápido.
Não dá, sabe por quê? Aí o cara que tem 20 anos e não aproveitou a vida, ou na verdade aproveitou sabendo aproveitar, ele chega nos 30 com 10 e nos 40. Ele só manteve ali porque é mais fácil manter e tal. Ele chega com os 10. Ele chega melhor do que o cara que recuperou, entendeu? Só que é isso. É melhor fazer um pouquinho todo dia que muito lá na frente. Todo dia também. Que tem que ser todo dia. Tudo todo dia. Enfim, aproveite com moderação. Porque hoje em dia tem drogas pesadas, Denis.
Tem,
Você nem
tem, tem.
sabe,
É
não é,
verdade,
não
é
é
verdade.
álcoolzinho, entendeu?
Bem, bem
As
lembrado.
pessoas podem nem chegar nos 40. Então, faça aí suas rotinas.
Não, não
Suas
fume.
rotinas de.
Fumar, sim, acho que é uma cagada,
Não fume.
assim, é
E vape é pior,
muito
né?
grande. É, muito grande. Narguile, qualquer coisa, pendrive.
Não,
Não,
narguilé aproveita a vida. Você fala pra aproveitar a vida?
não, não. Não faz
Narguilé,
nada, não faz nada
narguilé.
disso aí, não faz nada disso aí.
Aproveite sem narguilé, sem fumar, é isso.
É, bebida também,
Vai
com
lá.
moderação, mas fumar assim pode
Moderação.
cortar, pode cortar. Isso aí você não tá perdendo
Cortar,
nada.
não. Isso não. Mas
Perdendo
narguilé
nada.
tá perdendo.
Não, não, também
Narguilé é
não.
legal.
Não, 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 não.
Legal ali, ó. Social ali.
Falando
Ah.
nisso,
Maçã, duas maçãs.
eu li
Essência
um
de
livro
duas
muito
maçãs.
interessante. Dica da
Já
semana.
é o dica da semana?
Dica da semana. Já vamos costurando aí. Pô, não sei nome em português, infelizmente não fiz a minha lição de casa.
Sempre esses nomes em inglês que não sabe, cara. Ô, você é brasileiro. Vê as
Sou.
traduções.
Não, mas eu gosto do inglês. Esse aqui
Que é
especial.
original, né?
Esse aqui é original, mas assim, até a tradução, por exemplo, sei lá, o original é russo ou francês.
Ah, tá.
Mas, não, não, esse aqui não é, tá? Mas caso
Ah, tá.
fosse, eu também iria preferir inglês, porque como é que é? O número de
Porque você não sabe falar
palavras.
russo.
Não, o número de palavras em inglês é muito maior que o português. É muito maior. Muito mais abrangente. Então, acho que a tradução, eu acho que fica mais fácil e mais próximo, né? Eu confio um pouquinho mais, porque é vocabulário, né? O vocabulário em inglês é muito mais rico do que em português.
Ah, eu truco isso aí, hein? Eu acho que a gente tem mais palavras. É que a gente é
Eita,
burro e a
será?
gente não sabe as
Será?
palavras.
A gente
É.
pode dar uma pesquisada depois aí.
Você sabe o que é néscio?
Não faço ideia.
Sabe o que é pusilânime?
Não, não, não.
Então,
Agora
são
não
palavras
é,
que
não é,
tem.
não é para isso.
Não, não.
Agora é a dica da
Não,
semana.
mas é,
E
eu
a dica
sei.
da semana é.
Eu só truquei as palavras.
Não, não, eu tô falando no
Falando do
geral.
nosso vernáculo, não posso. Eu
Ih, tá
sou.
lá, ó.
Sou
Começou, começou, começou.
português, português. Vou trazer isso no próximo
Não, não, dá
episódio.
um
Vou
Google agora.
trazer a
Dá um Google.
resposta.
Tem que dar um Google
Google
agora.
agora.
Vamos
Google
tirar a
agora.
dúvida agora.
Então
Tirar.
vamos tirar a dúvida agora. Aqui, ó.
Vamos lá.
É.
Posso estar enganado, né? Vamos descobrir. Vamos tirar essa dúvida. Olha lá. Nem... Vamos
É
procurar inglês?
verbetes, verbetes, é verbetes. Procura inglês aí, eu procuro em
Não,
português.
você procura os dois aí, que
Ué.
tem que usar a
Olha lá,
mesma.
a gente tem 381 mil verbetes
Tá, vamos ver
em
inglês agora.
português.
Vamos ver inglês.
Agora, 1 million words. Bem
Opa!
mais, bem mais,
Temos um
bem
ganhador aí
mais.
então, hein?
Porra, 1 million words? E
É,
a gente só tem
olha lá.
381 mil?
É uma diferença
Estranho
bem
isso aí.
razoável, né?
Isso
Diferença
aqui eu acho
razoável.
que tem que ter auditado. Tem que ser
Tem que
auditado.
ser editado, entendi.
Olha lá, olha lá, olha lá. Olha a outra fonte. Olha que bizarro, hein? Eu fui numa outra fonte. Ainda vai dar inglês, tá? Mas olha só. Que, assim, certamente esses dados aqui não são confiáveis. Porque a outra fonte, o inglês, tem 470 mil palavras e o português vai para 442. É, então, não sei. Não sei realmente, mas enfim. Vou dar o braço a torcer, o inglês tem mais palavras. Mas é porque a gente usa muito pouco as palavras em português também. Esse era o meu ponto. Mas enfim,
Sim, não,
dica da semana, vai.
é, eu posso falar até alguns casos assim que causa uso comum de certas palavras causa ambiguidade no português e quando no inglês existem as palavras certas. Assim, tem
Sim.
vários casos, né? Por exemplo, security, né? E safety. Aí em português é segurança para os dois. Não tem diferença. Né? Então,
Sim.
assim, tem várias coisas que eu vejo assim, falo assim, caraca, né? Em português eu não consigo. É a mesma palavra, pô, não consigo encontrar um sinônimo aqui. Eu tenho que usar mais palavras para conseguir. Então,
Não, não, tá bom. Entendi.
enfim. Aí é por isso que eu
E
gosto da
qual que é o
tradução em
nome do
inglês.
livro?
Chegando no nome do
Blindspots.
livro agora, é Blind Spots, né? Quando a medicina
Pontos cegos, né?
é isso, pontos cegos. Ali ele fala basicamente de o problema de quando, assim, o quão vulnerável, não tão quão vulnerável, né? Não quero ser nada muito extremista ali, ou alarmista.
Olha, olha o português aí.
É, português já tá indo pro brejo.
Alarmist, alarmist, alarm. Usa suas palavras em inglês. 1 milhão de palavras.
Mas é bizarro que, enfim, aí fala de uma série de vulnerabilidades de médico tomando decisão errada, assim, por coisa meio tosca, né? E dando um exemplo, era como o médico, assim, determinado problema, você tendo, acho que apendicite, eu não lembro qual que era o tipo de procedimento, que era super comum. E aí fica meio que o critério do médico, assim, meio que ele acaba induzindo, né, o paciente a fazer certas coisas ali. E assim, e na verdade, essa sugestão do médico é muito enviesado do que ele acredita. Porque, e às vezes ele acredita cegamente. Por mais que você mostre, né, sei lá, pesquisas, né, científicas mais recentes, você vai fazer, cara, isso aqui, ó, não precisa fazer isso aqui, não precisa fazer esse tipo de tratamento. Acho que era para apendicite mesmo, né? Que dava para tratar usando antibiótico, não sei o que que era. E aí ele falou assim, não, mas tem que fazer cirurgia de apendicite. Aí mostrando assim, ó, saiu uma pesquisa aqui, tal, não sei o quê, auditado, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eu falei assim, não, não, precisa de mais pesquisa. Aí mostrou outra pesquisa. Aí eu falei assim, não, não, ainda não tá muito bom, sabe? E essa é uma das coisas assim que mostra nesse livro que você fala assim, caraca, né? Pô, como o ser humano é muito, muito frágil, né? Nesse processo aí da medicina, né? Na área da medicina. Enfim, aí tem vários temas ali
E aí, na
e achei
verdade,
interessante.
fala sobre a não flexibilidade desses caras, porque, tipo, blind spots é isso, né? Tipo, é ponto cego porque, na verdade, tem a informação ali e o cara deixa passar porque ele fica olhando para frente. É o freio de burro, o famoso
É,
freio de burro, é isso?
exato,
Bom,
exato.
bom, bom,
É
boa
interessante o
temática
livro.
esse
É
livro aí.
interessante.
E de quem que é?
Martin Macari.
Não precisa,
Martin Macari.
quem é essa pessoa,
Não
tipo?
faço ideia, não faço
Ah,
ideia. Deixa eu
beleza.
ver
Você
aqui.
tá vendo pseudociência, então.
Não, ele é médico, pessoa médica aqui, ó. MD.
Ah, médica.
MD.
Médica.
Martin Macari, MD.
MD. MD.
MD,
Então
né?
tá. MD.
Acho que é médico, né? MD.
Bom, a minha dica da semana É, eu não tenho uma dica tão temática assim, ou tão, né, próxima ao tema. Eu já recomendei aqui 1984, George Orwell. Uma leitura clássica, mas é uma leitura.
Bom, mas pode recomendar de novo, acho que é um bom livro.
Eu não sei se eu recomendei não, mas se eu recomendei, recomendo de novo. Senão, ainda não li todo. Sei mais da história de contada do que lido, que li eu li até a metade aqui. É difícil, leitura hoje em dia é outra coisa que aí se você cuida do corpo, aí fica sem tempo para ler. Aí você lê e cuida do corpo, você fica sem tempo para trabalhar. É muito difícil a vida do adulto nos anos 2020. Mas enfim, George Orwell, 1984
Muito
é
bom.
bastante bom. É onde a gente tem esse conceito de Big Brother. O cara em 1960, apesar de ser 1984 o nome do livro, é um livro dos anos 60. Ele previa uma comunidade distópica, uma sociedade distópica onde todo mundo era vigiado. Voa lá, né? É o famoso voa lá. Estamos aí com câmeras por todos os lugares e estamos vivendo o futuro distópico previsto por um humilde escritor dos anos 60.
Tem uma charge, eu lembro de uma charge muito boa, que era assim, acho que mostrando antigamente, né, que era tipo, nossa, estou sendo grampeado, tipo uma parada assim. Aí nos dias de hoje é tipo, ei, grampo, desliga a luz, por favor.
Tipo isso. Exatamente.
É muito
Nós
bom, é muito bom.
normalizamos o grampo. Nós compramos o grampo da nossa casa
A gente pagou para
para
ter
todo
um.
mundo para
Simplesmente
ter
isso.
e para todo mundo nos ouvir.
É muito bom esse
Mas é
chat.
isso.
É isso.
Voltamos semana que vem, em português, limitados a 381
Fica
verbetes.
dorme com essa aí, hein, Lua? Seu
Com
português
um
aí.
terço dos verbetes em inglês. Quando nós extinguirmos todas as palavras em português, nós passamos para o inglês. Teremos mais 600 mil palavras para trocar. E possivelmente com a equipe toda completa, né? Para falar de mais algum assunto aleatório. Não se
Boa.
esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba nerdboteco, arroba Denis Lee, arroba Mr. Lauchin, não está aqui, e arroba Dani Brito. Dani Bri? Ei, rapaz. Ixi, eu sempre esqueço do menino. Eu acho que é Dani Brito. Dani
Será?
Brito. Dani
Ah, tá.
Brito.
Então deve ser
Procura lá e vai dar tudo certo.
Dani
E
Brit,
nos vemos
D
na
Daniel
semana.
Brit.
Daniel Brit. Eu ia falar Dani Brit e eu sempre erro, que não é Dani Brit. Eu sempre erro no Dani. Então é Daniel
Entendi.
Brit.
Boa.
Olha aí.
Fechou.
A gente pode fazer uma campanha para ele mudar para Dani Brit. Por que tá abreviado Brit do Brito e o Daniel tá completo? Faz nem sentido.
Inclusive, pode ser o próximo tema. Deixa eu perguntar para ele, né?
Fazer uma intervenção semana que vem. Mas é isso, galera. Até semana que vem. Falou!
Falou.